Diz assim o Senhor. Livro de Josué, capítulo número 3, versículo número 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. Livro de Josué, capítulo número 10. Versículo número 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas suas mãos, aliás, os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detende-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Aleluia. Amado Senhor, Deus desta igreja, Pai, buscamos a Ti agora, Senhor. Buscamos mais uma vez o Teu Espírito Santo, buscamos mais uma vez o Teu poder, Senhor. Buscamos mais uma vez a Tua unção, Senhor Deus Todo-Poderoso. Queremos falar contigo, agora, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, durante esta ministração, Senhor. Pai, enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor, como a Tua palavra diz, Senhor, de toda a terra, Senhor de Nazaré, Pai, paira o Teu Espírito sobre nós, Senhor, como o Teu Espírito pairava sobre a face das águas, Deus vivo e Senhor deste lugar, Pai. Coloca em nós, Senhor, da glória o Teu entendimento, que nós possamos, Senhor, Te encontrar durante esta ministração, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus, Deus de Israel, para a glória do Teu nome, então glorifica o Teu nome, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Irmãos, todos os irmãos sabem que Josué foi um homem de fé, um homem conquistador. Deus usou Josué para estabelecer a nação de Israel. Como os irmãos sabem, o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, atravessou o Mar Vermelho a seco também, através ali, né, da condução de Moisés, e andou 40 anos no deserto. E depois de 40 anos, chegaram até a primeira cidade a ser conquistada, e o nome dessa cidade era Jericó. Chegaram-se até as muralhas de Jericó, próximo das muralhas de Jericó, para ali começarem, né, as conquistas, né, de reino após reino, né, nação após nação, para que o reino de Israel, para que a nação de Israel fosse estabelecida como é hoje, como você conhece hoje. E Josué, ele era um homem dirigido por Deus. Josué, você sabe, foi um dos dois espias, 40 anos antes dessa passagem que nós lemos, né, que defendeu ali a todo custo e de todo o seu coração que o povo se mantivesse íntegro em relação às palavras de Deus, que disse que Deus daria ao povo de Israel uma nação, e aquela nação já estava ali aos olhos do povo. Visitaram ali, né, durante 40 dias, algumas dessas nações que Deus daria ao povo de Israel. E você sabe que dos 12 espias que foram enviados à terra que seria a futura terra de Israel, contaminaram o povo com as suas palavras de falta de fé, de abominação a Deus, de revolta contra Deus, dizendo que eles seriam destruídos, porque aquelas nações eram muito fortes. E Josué e Caleb foram contra e disse: eles são fortes, são nações com muitas cidades muradas, mas o nosso Deus disse que ele nos daria, então ele dará. E o povo deu ouvido aos 10 espias, e Deus mandou o povo voltar para o deserto e andar 40 anos. Um ano para cada dia que eles passaram na terra prometida. Chegaram de novo, só que chegaram a outra cidade, né? Na época de Moisés, depois de 2 anos, apenas 2 anos que tinham saído do Egito, o povo de Israel se chegou até uma cidade chamada Cades Barneia, e ali viu a terra prometida. Só que desta vez o povo se chegou até Jericó, uma cidade fortalecida, forte, murada. A Bíblia diz que sobre a muralha era extensa, tinha uma grande espessura. Alguns teólogos dizem que essa muralha tinha mais de 3 metros de espessura, porque tinham casas sobre a muralha, passavam carros sobre a muralha. E Josué se chegou até esta cidade. Um grande desafio para um homem que já tinha 80 anos de idade e tinha que levar um povo a essa vitória. E Deus disse e orientou a Josué tudo o que ele deveria fazer. E Josué, né, como seguidor de Moisés, como homem fiel a Moisés, né, caminhou junto com Moisés 40 anos no deserto, ajudando Moisés, né, recebeu a instrução de Deus para que ele fosse o conquistador. E as primeiras palavras que Deus disse ali a Josué, quando estabeleceu que Josué seria ali aquele que levaria o povo a conquistar a grande nação de Israel, Deus disse a ele: "Se forte e corajoso, não se aparte a palavra do livro da lei do seu coração, da sua mente, e você siga esta palavra. Se forte e corajoso. E avance." E entre o povo de Israel e Jericó tinha um rio, o rio Jordão, que é um rio largo, não é um rio qualquer, um rio de muita água, e eles estavam na época, segundo a Bíblia aqui, da cega, ou seja, o rio ainda transbordava e transbordava muito mais, existia muito mais água do que a normalidade naquele rio. E o povo de Israel, né, você sabe, eram cerca de 3 milhões de pessoas ali acompanhando e aguardando ali o grande momento, o grande dia das conquistas que Deus havia estabelecido para aquele povo que já caminhava sofrendo no deserto por 40 anos. E Deus disse algumas palavras a Josué e disse: eu vou começar a engrandecer o teu nome no meio deste povo. Manda o povo se santificar, e Josué mandou que o povo se santificasse. E ele disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Que são princípios, irmãos, da nossa vida espiritual. A santificação, ela deve fazer parte da tua vida espiritual. Faz parte da nossa necessidade espiritual para que nós possamos ver a glória de Deus. Nós vamos fazer uma campanha de milagres agora durante o mês de junho e você tem que se santificar, tem que se separar para que Deus possa verdadeiramente fazer maravilhas no meio de nós. Nós temos que buscar a Deus e deixar com que Deus encontre em nós pessoas que estão ali atentas àquilo que ele fala e pessoas que estão desejosas em sentir algo de Deus, em receber algo de Deus e algo grande de Deus. E você deve ser essa pessoa. Existem sinais, orientações, necessidades que nós devemos praticar para que a glória de Deus se manifeste no meio de nós, porque o Senhor é Deus. Ele é Deus, a santidade dele, né, nos constrange, diz a palavra do Senhor. E se nós somos constrangidos pela santidade dele, temos que buscar nos separar para que a santidade dele seja manifesta em nós e a glória dele seja percebida por cada vida que está aqui neste lugar. Quanto mais você se separa para Deus, mais você sente a presença de Deus na sua vida. Quanto mais você se separa, ou separa a sua vida para Deus, mais o Senhor Deus vai se alegrar contigo, e vai ter comunhão contigo, e vai ter prazer de falar contigo, e prazer de te usar, para que a glória dele se manifeste em você. E afinal, o que é se separar e o que é se santificar? Se separar é se separar do pecado, é se separar da imundice, é se separar daquilo que o mundo diz que é normal e Deus condena, é se separar daquilo que Deus condenou e buscar aquilo que Deus determinou. Se separar é simples e fácil, se santificar nada mais é do que ter uma vida voltada para Deus, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida, né, que despreza o pecado, que luta contra o pecado, que luta contra, né, tudo aquilo que o homem tem de ruim em si. Até estávamos falando ontem foi um dia muito feliz para mim. Finalizamos ali o curso de formação de obreiros, que foi um curso maravilhoso, sabe? E eu teve uma pergunta ali interessante, quando nós falávamos a respeito da postura do crente, né? Falávamos a respeito daquilo que o crente deve ser, e apareceu uma questão de que muitas vezes a pessoa ela é humilhada, ofendida, né? E nós falamos para a pessoa, para as pessoas que estavam fazendo o curso, falou: olha, isso vai acontecer mais do que você imagina, e a nossa postura, ela tem que ser uma postura de crente, uma postura daquele que tem Deus no coração, para que Deus te honre. Você foi ofendido, você foi humilhado, você pode sim se levantar e contra aquela palavra, mas sem pecar e dizer: eu não admito que você fale isso, né? Você não pode falar isso de mim, né? Isso não é verdade. Você não precisa ficar ali como um cordeirinho, né, com a cabecinha baixa. Se levante contra, mas não peque, porque se você pecar, se você agir com as mesmas armas daquela pessoa que está te ofendendo ou te humilhando, você na verdade vai estar sendo igual a ela, e Deus vai olhar para você e vai falar assim: não vou colocar a minha mão sobre nenhum dos dois, porque os dois estão errados, porque os dois estão pecando. E se você agir contrário, se você honrar Deus falando, óbvio, se indignando com a situação, Deus se alegrará contigo, e te honrará, e te abençoará,
Então, os sentimentos do homem, muitas vezes, levam o homem a pecar. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter domínio próprio, que foi aquilo que foi dito, na verdade, ontem, né? O domínio próprio para que você possa, né, nos momentos que você é afrontado pelo diabo, você possa ali se usar daquilo que Deus te ensinou e você se conter ali nas suas emoções e você se conter ali nos seus sentimentos para poder se indignar. Mas não pecar. E Deus te honrará. Como honrou Josué, como vai honrar sempre que você abrir mão do seu sentimento, sempre que você abrir mão daquilo que Deus condena, Deus vai te honrar. Sempre vai te honrar. Acredite nisso. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória do Senhor. Quando você colocar diante dele verdadeiramente a sua vida e lutar para que o pecado não faça parte de você, e você vai ver que você vai se aproximar tanto de Deus, mas tanto de Deus, mas tanto de Deus, que você vai ouvir a voz do Senhor de forma nítida, você vai sentir o Senhor ao teu lado, o aconchego do Espírito Santo de Deus, você vai sentir a grandeza do teu Deus, porque Ele é grande, mas está presente na tua vida, faz parte da tua vida, e deseja fazer cada vez mais parte da tua vida, e se separar, e se santificar, é algo lindo, é algo necessário, e não é difícil não, e você não vai ser uma pessoa, né, que parece viver fora do mundo, não. Os seus princípios serão admirados pelas pessoas. Alguns te condenarão, mas muitas pessoas olharão para você, olharão para a tua família, que será abençoada por Deus, e se alegrarão e quererão conhecer esse Deus e admirarão você. Que você é uma pessoa que se separa da imundice do pecado. Que você se separa para Deus e honra o teu Deus, que está vivo e reina absoluto. Quando Josué recebia a orientação de Deus, tinha que atravessar o Mar Vermelho. Já tinha atravessado o Mar Vermelho, né? Tinha que atravessar o Rio Jordão. E não tinha fonte, né? Não tinha fonte. Aí você podia falar assim, Deus podia chamar lá uns trabalhadores lá, construir uma fonte logo ali, né? Mas Deus queria engrandecer Josué. Conforme diz a Bíblia diz que Deus quis engrandecer o nome de Josué para que todo o povo soubesse, para que todo o povo de Israel soubesse que assim como ele foi com Moisés, ele estava sendo com Josué. É, irmãos, assim como Deus foi com Josué, assim Ele é contigo. Assim como Deus foi com Moisés, assim Ele é contigo. E nós temos que acreditar nisso e viver isso, porque quando for necessário, Deus vai glorificar o nome dele através de uma oração tua, através de uma imposição de mãos tua, através de uma atitude de fé tua, através, né, de um esvaziamento pessoal teu, para que Deus cresça, conforme João Batista disse, né, a respeito de Jesus, convém que ele cresça e eu diminua, convém que Deus cresça, convém que Jesus cresça na sua vida, convém que o Espírito Santo de Deus cresça na tua vida e você diminua cada vez mais, para que Deus através de você fale, para que Deus através de você cure, para que Deus através de você expulse demônios, para que Deus através de você alcance vidas que estão ali necessitadas de socorro. Às vezes você olha para a pessoa e você vê a pessoa, né, dando um sorriso, às vezes amarelo, às vezes não, mas a pessoa está sofrida, amargurada, triste por situações que ela está vivendo que você nem imagina. E nós devemos ser o canal de Deus para que Deus possa abençoar estas vidas e trazer estas vidas, muitas vezes, o retorno à presença de Deus, ou então que essas vidas conheçam o verdadeiro Cristo, o Cristo que está vivo, o Cristo que faz parte das nossas vidas, o Cristo que nos fala, o Cristo que nos orienta, o Cristo que é adorado por nós, reverenciado por nós, né? Essas pessoas precisam conhecer esse Deus maravilhoso, essas pessoas precisam conhecer esse Deus presente, esse Deus conosco, o grande Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que trabalha em favor de nós, um Deus que batalha as nossas batalhas, um Deus que nos ajuda quando nós necessitamos, um Deus que nos dá descanso quando nós necessitamos, um Deus que nos protege quando nós necessitamos, ou seja, todos os dias. E você é esse homem, essa mulher que Deus deve ser contigo, assim como ele foi com Josué. E é interessante que Deus estava querendo exortar a fé do povo, irmãos. Existiam dias de muitas batalhas, existiriam dias de muitas batalhas à frente. Não existia uma nação e a nação deveria existir. E Deus não quis, né, destruir todos os povos, né, através de uma radiação, através de algo que ele pudesse fazer. Deus determinou que Josué conquistasse, Deus determinou que Josué fosse nação por nação, cidade por cidade, e fosse derrotando reino por reino, para que o povo de Israel ali fosse estabelecido. Para que o reino de Israel fosse estabelecido, assim como Deus deseja que você conquiste aquilo que Ele já te prometeu, assim como Deus quer que você trabalhe em favor daquilo que Ele já te prometeu, Ele poderia fazer tudo para você receber dEle já, tudo aquilo que Ele te prometeu, mas o desejo de Deus não é esse, Deus não muda, assim como Ele foi com Josué, Ele é assim contigo, e assim como Ele ordenou, ser forte e corajoso, não se aparte da palavra da minha lei, nem um dia da tua vida, Ele está falando para você ser forte e corajoso, para você lutar, e para você buscar as tuas bênçãos, e para você se levantar e guerrear, porque o Senhor Deus estará contigo. Porque o Senhor Deus estará contigo. Você quer moleza? Né? Você quer moleza? Todo mundo quer moleza, né? Mas, né, conforme Salomão disse no livro de Provérbios, né? Ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Temos que lutar para conquistar. E você vai conquistar e será chamado de conquistador. Como Josué foi chamado de conquistador. E Josué tinha que exortar a fé do povo. Então Josué mandou que os sacerdotes pegassem a Arca da Aliança. Você sabe o que é a Arca da Aliança? É? Eu vou explicar se você não sabe o que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um recipiente que representava a presença de Deus no meio do povo. Era um como se fosse uma arca, um baú que tinha uma tampa, e sobre essa tampa, a tampa era coberta de ouro, e sobre essa tampa tinha dois anjos, né? Um com as asas voltadas para o outro, um de cada lado da tampa, com as suas asas voltadas um para o outro, se encontrando no meio da arca, representando ali a guarda, né? Os querubins representando a guarda da santidade de Deus. E dentro daquela arca, tinha ali as tábuas dos 10 mandamentos. Tinha o maná que caiu do deserto. Durante o maná, que era o pão que caía do céu todos os dias. E tinha também, né, um cajado, né, que era de Arão, que para Deus mostrar a glória dele, nasceu flor nesse cajado. Né, uma vara seca, nasceu flor. Estavam todos dentro da arca. E somente quem podia carregar essa arca eram os levitas, né, filhos de Levi, né, que era filho de Jacó, e esses, a tribo de Levi, os levitas foram separados para servirem a Deus, e somente eles poderiam pôr a mão na arca, e essa arca, imagina que a arca fosse esse púlpito aqui, aqui tinha uma vara aqui, uma vara aqui, uma vara ali, outra vara aqui, e eles carregavam nos ombros essa arca, representando a presença de Deus no meio do povo de Israel, e Josué mandou que os sacerdotes pegassem a arca da aliança, e ali passassem por todo o povo antes que eles fossem ali conquistar Jericó, e Josué mandou fazer e os sacerdotes fizeram para que o povo percebesse que há um Deus em Israel, que há um Senhor que luta por eles. E Josué falou para o povo: quando os sacerdotes que segurarem a arca colocarem os seus pés na água do Jordão, essas águas abrirão. E é interessante que Josué falou assim para o povo: olha, os sacerdotes, eles vão caminhar até o Jordão, e vocês fiquem a cerca de 1 quilômetro de distância deles, que a glória de Deus vai se manifestar. E a Bíblia diz, você leu comigo aqui, que quando os sacerdotes colocaram a ponta dos seus pés na água, e a Bíblia diz que, como era época de seca, o Rio Jordão transbordava pelas margens, então a água estava, né, transbordante, né, muito longe do seu leito, para dentro da terra. E ali, quando os sacerdotes puseram os seus pés, segurando a Arca da Aliança, a Bíblia diz que o Rio Jordão parou de correr. E é interessante, eu não sei se você sabe também, o Rio Jordão parou de correr, não foi ali onde os sacerdotes colocaram os pés. O Rio Jordão parou de correr cerca de 2 quilômetros antes, como se houvesse uma barreira, como se Deus estabelecesse uma barreira ali no Rio Jordão, e o Rio Jordão, ele ficou como se fosse represado, e toda a água que corria dali, daquele lugar, onde o Rio Jordão foi represado, escorreu para o mar, segundo a palavra do Senhor, e quando toda a água escorreu para o mar, o povo de Israel, os sacerdotes, entraram ali no leito seco do Rio Jordão, e pararam com a Arca da Aliança, segurando a Arca da Aliança ali, né, no meio do Rio Jordão, seco, para que o povo de Israel pudesse passar a seco. Eu sei que você é eleito de Deus. Eu sei que você é escolhido de Deus. Toque nas águas com seus pés. Quando você entrar na tua casa hoje, toque com seus pés ungidos na tua casa, acreditando que o Senhor estará ali abençoando aquele lugar. Lembre-se desta palavra, para que você possa ser um abençoador. Toque nas águas para trazer a bênção e o poder de Deus. E quando você adentrar para o lugar que você necessita da tua bênção, acredite que Deus estará contigo. Acredite que Deus estará ali, como estava ali com aqueles sacerdotes, representando a presença dele no meio do povo de Israel. Deus estará contigo por onde quer que você pise a planta dos teus pés, para abençoar e para te guardar e para te proteger, e para que você seja um conquistador. Para que você seja um conquistador das coisas grandes e maravilhosas dele, da grandeza de Deus. Quem poderia fazer uma obra daquela? Quem poderia fazer com que um rio fosse interrompido no meio do seu caminho, que era, não era um riacho, né? Nenhum córrego, mas um rio com muita água, né? Esse é o nosso Deus, né? Deus podia ter pensado assim, né? Chegado assim: Josué, vamos fazer um acordo aqui? Tem muita água, espera a época da seca, Vai ser mais fácil para mim. Aguenta aí, né? Aguenta aí uns meses aí. Quando chegar a época da seca, aí fica mais fácil, né? E José fala, joinha.
Não, nosso Deus escolheu, né, o período de maior abundância para que ele pudesse fazer este milagre. Porque para ele não há limites, porque para ele não há barreiras, porque para ele não há impedimentos nenhum, para que ele possa executar o seu projeto, o seu plano. Se você for fiel, como Josué fez, como Josué foi, você vai receber de Deus todas as ferramentas e você vai viver os milagres que você precisa viver, para que você seja um conquistador e conquiste tudo aquilo que Deus tem determinado para a tua vida, que você seja uma pessoa abençoada, cheia do Espírito Santo, que você seja uma abençoada, uma pessoa cheia de poder do Senhor, uma pessoa que não vê os limites de Deus, simplesmente porque eles não existem. Você deve exercitar isso. As pessoas são muito tímidas. E você sabe por que elas são muito tímidas? Porque muitas vezes elas estão ouvindo os 10 espias. Que muitas vezes elas estão olhando para suas dificuldades e estão acreditando mais no tamanho da dificuldade do que no tamanho do seu Deus. E por que elas fazem isso? Porque muitas vezes elas são pecadoras. Porque muitas vezes elas estão pecando cabalmente contra Deus e não vão ver a glória de Deus, e não vão ver a unção de Deus, e não vão ouvir a voz de Deus. E morrerão no deserto, e serão derrotadas pelo inimigo, e não verão a unção do Senhor, andarão e andarão e andarão e andarão e andarão e se cansarão, e não conquistarão, porque são pecadoras, porque são pessoas que estão dando ouvidos ao mundo, porque são pessoas que escolheram o mundo, porque são pessoas que não têm autocontrole, porque são pessoas que não têm domínio próprio, porque são pessoas que desejam mais o pecado do que a Deus, porque são pessoas que gostam do pecado, que o pecado virou de estimação. Já existem pecados de estimação e as pessoas não estão interessadas em se converter, em viver algo novo nas suas vidas, para que Deus possa trazer coisas novas para essa vida também. E aí essas pessoas estragam a fé das outras. E aí a glória de Deus não se manifesta na igreja. A igreja como indivíduo, não como entidade, mas como indivíduo. E a glória de Deus não manifesta em você. E aí você fica surdo para as coisas santas, para as coisas que são de Deus. E aí fica tudo muito difícil, e fica muito difícil, e fica muito difícil. Porque simplesmente você escolheu o diabo ao invés de escolher a Deus. Essa é uma verdade dura, infelizmente. Mas eu creio. Eu creio em pessoas que têm unção nos pés. Obviamente, estou falando de modo, né, figurativo, figurado. Eu creio em pessoas que têm unção nos pés para pisar, para que o Rio Jordão se abra. Eu creio que tem pessoas com unção que vão levar a presença de Deus aonde quer que vá, para abençoar vidas, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para levar uma palavra de salvação às pessoas que estão necessitadas. E você sabe da história, vamos encurtar. Josué conquistou Jericó, dando voltas na cidade. Né? Dando voltas na cidade. Obedecendo a Deus e dando voltas na cidade. 7 voltas. Durante 6 dias. Aliás, uma volta cada dia, né? Durante 6 dias e 7 voltas no 7º dia. Depois simplesmente tiveram que gritar para que as muralhas caíssem. Muralhas de 3 metros de espessura caíssem, para que toda a cidade fosse dizimada, a não ser uma prostituta chamada Raabe e sua família, que foi salva pelo Senhor, que ajudou ali os espias que foram enviados por Josué para espiar a cidade. E Josué foi conquistando, e foi conquistando, e foi guerreando, e foi conquistando. E nação por nação, e nação por nação, Josué foi conquistando. E foi ali derrotando os inimigos, e o povo foi se apossando da terra, foi se apossando ali das nações. E em determinado momento, irmãos, 5 nações, 5 reis se ajuntaram para guerrear contra Israel. 5 reis se ajuntaram para guerrear contra Josué. Para vocês verem como Josué estava, como Josué era irresistível, como o povo de Israel era irresistível na batalha. 5 reinos se levantaram e se juntaram, porque viram que o poder de Deus era muito maior, e já viram aquilo que Deus tinha feito em Jericó, e já viram aquilo que Deus tinha feito nas outras nações que Josué havia conquistado, e se levantaram 5 reinos, e Josué não se atemorizou, e foi para a batalha, e a Bíblia diz que eles foram completamente dizimados, as nações e os 5 reis foram dizimados, e Josué estava batalhando, e batalhando, e batalhando, para dizimar aquelas nações, aqueles 5 reinos, e de repente começava a escurecer, e Josué, como homem de Deus, orou a Deus e falou assim: Senhor, pare o sol, e Senhor, pare a lua, para que nós possamos vencer essa batalha. E a Bíblia diz que o Senhor ordenou, e o sol parou, e a lua parou, para que houvesse dia, para que a batalha fosse concluída. E a Bíblia diz que jamais houve um dia como aquele, jamais houve um dia, né, do tamanho daquele, porque o Senhor Deus ouviu a oração do seu servo. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Tendo o Senhor atendido a voz de um homem. Eu olho para a Bíblia, que é meu guia de vida, né? Que é a minha orientação, que é o meu exemplo, que é onde eu encontro muitas vezes a motivação que eu preciso para fazer a obra de Deus. Eu olho para a Bíblia e não consigo deixar de desejar para todos que estão nessa igreja experiências como essa, aonde o Senhor possa dizer: eu fiz porque eu ouvi a voz do meu servo. Eu fiz porque eu ouvi um clamor aqui na terra. E olha, tem muitos exemplos de Deus ouvindo clamores na terra. O próprio Deus, quando levantou Moisés para libertar o povo de Israel, ele disse a Moisés que ele ouviu o clamor do seu povo no céu. Ele ouviu o clamor do seu povo no céu e desceu para ver com seus próprios olhos aquilo que estava acontecendo neste mundo. E levantou Moisés para que o povo fosse liberto do seu sofrimento. Deus está atento ao clamor de um justo. Deus está atento ao clamor daquele que o serve ou obedece.
Deus está atento ao clamor daquele que tem fé, daquele que acredita, daquele que serve a Deus com fidelidade, com amor e com integridade. Deus ouve a oração, Deus ouve o clamor daquele que o ama, Deus ouve o clamor daquele que o deseja, Deus ouve o clamor daquele que precisa de ajuda e acredita nele, e acredita que ele pode realizar, e acredita que ele pode fazer. Deus ouve o teu clamor, Deus ouve a tua oração. Se você é justo, fiel, verdadeiro, se você é aquele que está prestando culto a Deus de forma verdadeira e de forma íntegra, os ouvidos do Senhor estão atentos à tua oração. E não há limites para a resposta de Deus para você, não há limites para a resposta de Deus para a oração de um justo, para uma oração, para um clamor, para uma invocação ao único Deus, ao Deus vivo. Não há limites para a resposta do Senhor. E você é esse que ele está buscando, você é esse que ele deseja usar. Você é esse que ele deseja ajudar. Quantas mãos foram levantadas aqui quando nós falamos, perguntamos quem precisa de um milagre, né? Se eu pudesse levantar as duas mãos, dois pés, eu levantava. Não dava aqui, irmãos, né? Vamos clamar e vamos buscar. Se está com dificuldade, teu Deus pode fazer coisas grandes na tua vida. Você está lutando, não esmoreça, se levante. Você está lutando, né? Vá em frente, coloque Deus à frente, pise nas águas e deixe Deus batalhar a tua batalha, porque somente assim nós seremos vencedores. Você sabe por que nós precisamos de Deus? Que o nosso inimigo, ele atua no reino espiritual. E às vezes o ser humano, ele é terrível no sentido de olhar para uma pessoa e entender que ele é abençoado porque ele tem um carro bom, tem uma casa boa. Olha para o fulano assim: pô, fulano é abençoado, hein? Tem uma casona, tem um carrão. Nós temos essa mania. Isso não é a medida que nós devemos considerar. Quanto mais o homem é cheio do Espírito Santo de Deus, mais rico ele é, espiritualmente falando. E Satanás, que atua no reino espiritual, dando dinheiro às vezes, deixando a pessoa ser rica e apodrecendo a vida espiritual da pessoa, não terá êxito contra a tua vida espiritual. Não terá êxito contra a tua vida espiritual. E é porque Satanás, ele pode te dar todas as riquezas desse mundo. Ele prometeu isso para Jesus, né? Lá no deserto, quando Jesus estava jejuando, 40 dias, 40 noites, Satanás apareceu a Jesus e prometeu: olha tudo o que você pode ver. Levou ele num lugar alto. Olha para tudo que você pode ver. Tudo isso eu te darei, porque foi-me dado, se prostrado me adorares. Jesus deu a resposta bíblica a ele, né? Somente ao teu Deus adorarás, e somente a ele prestará culto. Nós temos que ser esses que abrimos mão daquilo que vem do diabo, não importa se é riqueza, para que Deus possa nos dar os tesouros reservados para as nossas vidas que ninguém pode tirar. Se você lutar e entender que as tuas bênçãos vão muito além do carrão e da casona, você será cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus te dará uma casa suficiente para você morar. E um carro bom
suficiente para você dirigir. Pode ser um carrão ou pode ser um carrinho. Será a medida necessária para você, para que você possa viver e mostrar a glória dele neste mundo. Como Deus deu as terras ao povo de Israel, Deus dá tudo o que você precisa neste mundo. Como Deus deu, né, tudo aquilo que o povo necessitava num lugar bom, onde mana leite e mel, Deus te dá coisas boas, se você for fiel a Ele. E ninguém vai poder tirar de você. Ninguém vai poder roubar. Vem o inimigo, não vai conseguir tirar de você. Talvez, durante o mês de junho, você, como homem e mulher de Deus, tenha que mandar o sol parar. Aliás, pedir a Deus que o sol pare e a lua pare, para que a bênção dele venha. Né? Eu estou até imaginando aqui, né? Estou até imaginando aqui os irmãos orando a madrugada inteira. A madrugada inteira. E aí está para nascer o sol, os irmãos não querem parar de orar. E aí ora para Deus: Senhor, segura o sol aí, segura a lua. É? Os irmãos já coçaram a cabeça, né? É uma batalha, irmãos. Quem sabe você tenha que batalhar nessa batalha? E a tua alegria e o teu êxtase espiritual, tenha que pedir a Deus: segura o sol um pouco aí, Senhor, porque eu tenho que trabalhar, então eu quero orar mais. Agora apertou um pouco, né, irmãos? Apertou um pouco, né? Mas não deve ser assim. Não tenha medo dessas coisas, daquilo que você tem que entregar a Deus. Entenda que você tem que entregar a Deus muito mais do que nós entregamos hoje. Entenda que você tem que entregar a Deus coisas grandes, para que as coisas grandes dele estejam na tua vida. E aí sim, você verá a glória do Senhor Deus, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém? Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora. É um momento solene. É um momento que Deus pode fazer qualquer coisa na tua vida espiritual. É um momento que Deus pode te dar um dom novo. Pode fazer um milagre na tua vida. Deus pode fazer qualquer coisa durante essa celebração. Né? Deus pode fazer qualquer coisa para você ser abençoado por Ele neste momento. Acredite nisso. Procure se concentrar neste momento, né, em Deus, para que Deus possa se revelar a você e fazer coisa nova em você e fazer algo grande na tua vida, para que seja marcante em você e você se lembre desse dia com grande êxtase espiritual, com grande alegria, né? Deseje isso. Tenha fé que isso pode acontecer. Clame a Deus para que isso aconteça. Né? Deixe de lado a tristeza, a angústia, a depressão. Deixe de lado, né, toda a sorte de tranqueiras que Satanás coloca nas mentes, nos corações e no corpo, para viver a glória e o êxtase espiritual de Deus. Quero chamar os presbíteros, diáconos aqui. Vamos celebrar agora o Senhor mais uma vez. Aleluia.